Aviso: esta obra da Escola Nacional de Administração Pública está licenciada com uma licença Creative Commons, atribuição não comercial, sem derivações 4.0 internacional. ENAP apresenta LDO em Foco, a série de podcasts sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste episódio, convidamos Vitor Reis para falar sobre os precatórios. Vitor Reis é responsável por coordenar o processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual na Secretaria de Orçamento Federal.
Olá, Vitor, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre precatórios. Vitor, para entender do que estamos tratando, qual a relação entre os precatórios e a LDO?
Marina, agradeço o convite mais uma vez. Bom, os débitos da Fazenda Pública, em decorrência de decisão judicial, seguem no Brasil um regime específico de pagamento que ocorre por meio de precatórios e requisições de pequeno valor, que são as RPVs. As RPVs, vou começar por elas, são os débitos com valor relativamente mais baixos, no caso da União, de até 60 salários mínimos, e devem ser pagos no prazo de 60 dias, mesmo número. Então, o orçamento para RPVs já deve ser suficiente para garantir esses pagamentos que forem expedidos durante o ano, porque eles têm esse prazo de 60 dias. Se houver insuficiência, deve abrir um crédito adicional. No caso dos precatórios, a lógica é um pouco diferente. Eles devem ser inscritos no ano anterior e devem ser incluídos no orçamento para que possam ser pagos no orçamento seguinte. Então, a LDO, ao orientar a elaboração do orçamento, ela traz algumas regras sobre essa sistemática de previsão no orçamento de despesas com precatórios e RPVs. Essas regras incluem, e aí fazendo um resumo geral, como ocorrerá o envio de informações relacionadas a esses precatórios, os prazos para esse envio, como deve acontecer a descentralização dessas despesas durante o exercício para execução e os procedimentos relacionados à abertura de créditos adicionais.
Recentemente, nós ouvimos falar sobre a PEC dos precatórios. Quais as principais mudanças dessa PEC, Vitor?
Bom, foram duas emendas constitucionais, as emendas constitucionais 113 e 114. Elas tinham como objetivo principalmente conter o crescimento de despesas com precatórios. Naquela ocasião, estava previsto um crescimento significativo dessas despesas para 2019, que ocuparia o espaço de outras despesas primárias que também estavam sujeitas ao teto de gastos. Sem uma mudança nas regras, muitas despesas essenciais não poderiam ser incluídas no orçamento de 2019, pois ficariam comprimidas com os precatórios que estavam crescendo muito. A principal mudança da PEC dos precatórios foi o estabelecimento de um limite, que a gente pode também denominar de um subteto, para alocação de recursos na proposta orçamentária destinada ao pagamento dos precatórios, que é válido até o final de 2026. Esse limite corresponde ao valor da despesa paga em 2016, corrigido pela variação do IPCA de cada exercício. No caso dos precatórios, o valor das dotações deve ser calculado subtraindo-se à projeção do pagamento prioritário de RPVs. Então, você tem um limite que sujeita os dois conjuntos e você reduz a projeção do RPV. Considerando essa nova complexidade, o prazo final para apresentação dos precatórios, previsto na Constituição anteriormente, foi antecipado de 1º de julho para 2 de abril do ano de elaboração do orçamento. Então, você tem mais tempo para processar todos esses cálculos e todas essas regras. As emendas trouxeram também novas hipóteses de compensação entre credores e entes federados. Agora é permitida a oferta de créditos líquidos certos, próprios ou adquiridos por terceiro, de um credor, que sejam reconhecidos pelo ente devedor ou por uma decisão judicial transitada em julgado, para compensar de diversas formas. Por exemplo, oferta-se um crédito para comprar um imóvel público, ou para quitar débitos inscritos na dívida ativa, para pagar a outorga de uma delegação de serviços públicos, e aqui é válido mais para empresas, né, que possam prestar esses serviços. Ou mesmo a aquisição de participação societária disponibilizada para venda, se houver. Então, isso cria um meio alternativo para reduzir o estoque de precatórios para além da despesa orçamentária. é possível também compensar esses precatórios com créditos da sociedade como um todo. Além disso, Marina, foi autorizado o encontro de contas entre os entes federados, desde que aceito pelas partes envolvidas, compensando, de um lado, os valores definidos em sentença transitada em julgado e, de outro, dívidas dos entes relacionadas, por exemplo, a empréstimos, a garantias, a tributos e contribuições sociais ou mesmo obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas. Então, é muito comum que a União faça empréstimos ou dê garantia para entes subnacionais e, havendo algum débito, né, ele pode ser compensado com um crédito que esse ente também tenha com a União. As emendas também ajustaram, Marina, a ordem de prioridade para o pagamento de precatórios, que considera se o precatório é de natureza alimentícia ou não. Ou então, se os titulares do precatório eles têm 60 anos ou mais, ou se eles possuem doenças graves ou são pessoas com deficiência. Além disso, como a partir de agora existe um limite e nem tudo cabe nesse limite, as parcelas que foram adiadas também são priorizadas nos anos seguintes. Por fim, as emendas também excluíram determinadas despesas do cálculo do teto de gastos, como o encontro de contas previstos na Constituição, que são justamente essas despesas que eu falei de compensação entre créditos e débitos, parcelas ou acordos com redução de até 40%, que é uma faculdade também ofertada pela Constituição para o recebimento mais rápido daquele precatório, acordos com renúncia de parte do valor devido e precatórios referentes ao antigo Fundef. Então, todos eles passam a ficar fora da regra do teto de gastos.
Realmente muitas mudanças, Vitor. Imagino que isso tenha impactado bastante o conteúdo da LDO.
Com certeza. Foram muitas mudanças. Esse capítulo ele foi muito discutido nos últimos anos e houve muita alteração. Uma mudança direta nesse capítulo está relacionada aos prazos, né? Então, como o prazo de inscrição lá da Constituição foi antecipado de 1º de julho para 2 de abril, os órgãos do Poder Judiciário passaram a ter que encaminhar a relação dos débitos até 30 de abril. Antigamente, esse prazo era 20 de julho. Então, houve essa mudança de prazos para adequar ao procedimento novo da Constituição. Além disso, foram introduzidas novas regras para uniformizar a identificação dessas despesas no orçamento. Por um lado, existe a exigência de separar algumas espécies de precatórios, que têm limites e regras específicas e também programação orçamentária específica. Por exemplo, a gente separa os precatórios situados dentro do limite, as parcelas relacionadas à complementação da União ao Fundef, que ficam fora do limite, as parcelas ou acordos com desconto de 40%, que também estão fora do limite, o valor da atualização monetária, que também não conta. Então, é preciso organizar o orçamento para que a gente consiga cumprir essas regras e esses novos limites. Anteriormente, as despesas com precatórios eram alocadas em cada unidade orçamentária que deu causa ao precatório. Diante das novas regras, a pulverização da programação do precatório traria ainda mais complexidade à gestão orçamentária, tanto na elaboração do orçamento quanto na execução. Então, recentemente, a LDO previu a centralização dessas despesas no órgão denominado Encargos Financeiros da União, que a gente chama de EFU, com algumas exceções, como as despesas do Fundo do Regime Geral de Previdência, do Fundo Nacional de Assistência Social e dos Ministérios da Saúde e da Educação, que poderão ser alocadas nas respectivas unidades.
Interessante, Vitor. E para o cálculo dos limites, como deve ser feito?
Bom, a LDO também traz algumas regras para facilitar e dar segurança jurídica a esse cálculo. O primeiro passo é projetar o valor das RPVs, já que ele está dentro do limite, mas deve ser descontado para identificar o total destinado a precatórios. Essa projeção será baseada na estimativa presente no relatório de avaliação de receitas e despesas primárias referentes ao segundo bimestre para as RPVs. Então, eu projeto as RPVs com base na informação mais recente que eu tenho no momento de elaboração do projeto de lei orçamentária. O limite geral, por sua vez, ele tem a mesma forma de cálculo do teto de gastos. Então, você só precisa atualizar pela inflação. Então, depois de definir o montante geral e deduzir a projeção das RPVs, a Secretaria de Orçamento Federal distribui esse limite entre os órgãos do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, e o Tribunal de Justiça do DF e dos territórios, considerando os valores de precatórios que foram apresentados por esses órgãos naquele prazo que eu comentei.
Vitor, na sua opinião, a PEC dos precatórios resolveu o problema?
Bom, Marina, para os anos que ela está em vigor, ela dá mais previsibilidade fiscal às despesas com precatórios. É claro, isso ocorre mediante o adiamento do pagamento dessas despesas, que tem causado uma certa repercussão política e econômica, mas vale notar que é uma regra temporária. Por outro lado, a depender do ritmo de crescimento dos precatórios RPVs, se ele continuar a ser superior à taxa de atualização desse subteto, que é a inflação, ou seja, se ele continuar a ser superior à inflação, você tem o risco de criar uma bola de neve, pois você adia a parte que vai exceder o teto. Então, se o crescimento foi acima do crescimento do teto, esse estoque vai aumentar. Então, esse comportamento já foi identificado no primeiro ano, após as duas emendas constitucionais, né? Quando o estoque de precatórios a serem pagos atingiu uma cifra semelhante, próxima a 115 bilhões de reais, um aumento de 43,8% em relação ao estoque do ano anterior. Esse crescimento do passivo, ele pode inviabilizar o pagamento dessas obrigações em 2027, quando o limite dos precatórios expira. Então, essa é uma discussão que tem uma data limite para acontecer. A gente precisa até 2027 verificar como vai estar esse estoque e avaliar como lidar com os precatórios a partir de 2027.
Entendi. A gente também ouve muito sobre decisões judiciais que determinam a concessão de remédios de alto custo ou de vagas em UTIs. Elas também seguem esse regime de precatórios, Vitor?
Em geral, não, Marina. Elas não seguem o regime de precatórios. Por quê? Porque nesses casos, costuma haver uma obrigação de fazer relacionada a uma política pública específica. E essa obrigação é diferente de uma obrigação de pagar a um credor que leva a inscrição de precatórios. Ou seja, você tem a obrigação de conceder um remédio, de apresentar ou fornecer uma vaga de UTI, e isso já está previsto na política pública normal, de concessão de remédios ou de custeio das UTIs. No caso do pagamento dos precatórios, você não tem uma política pública formada, você tem que pagar a um credor. Então, essas despesas que você comentou, né, de remédios de alto custo, vagas em UTI, elas são custeadas pelas ações orçamentárias dessa política correspondente. Então, no caso de medicamentos de alto custo, por exemplo, o atendimento vai acontecer na ação relacionada a esses medicamentos. Sobre esse assunto, a LDO esclarece que compete ao órgão setorial ou à respectiva unidade orçamentária que seja diretamente responsável pela execução daquela política pública viabilizar, se for o caso, os recursos necessários para atender aquela ordem judicial. Essa regra é fundamental para organizar essas demandas judiciais e se justifica porque as políticas públicas já têm o seu próprio orçamento. Se o orçamento não for suficiente, né, a unidade orçamentária ou o órgão identificarem que não é suficiente, eles mesmos solicitam o órgão central. Então, essa regra da LDO organiza todas essas demandas e para quem elas são direcionadas quando são recebidas do Poder Judiciário.
Vitor, muito obrigada pela conversa de hoje. Esperamos que as informações tenham sido úteis aos ouvintes. Até breve!